Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário conclui votação de proposta sobre estado de emergência.
PEC do piso salarial da enfermagem também foi aprovada em primeiro turno.
Congresso aprova crédito para pagamento de pessoal e impede cortes em ciência e tecnologia.
Boa noite. Em sessão do Congresso realizada nesta terça-feira, deputados e senadores aprovaram créditos para pagamento de pessoal e impediram cortes na área de ciência e tecnologia. O repórter Marcelo Larcher conta o que mais foi aprovado.
Na mesma sessão em que aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem, deputados e senadores aprovaram mudanças em destinações de recursos do orçamento de 2022. Em um desses projetos, a oposição conseguiu impedir a transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, para outras destinações. Havia um compromisso da liderança do governo no Congresso de que os recursos que fossem retirados do fundo seriam recompostos, mas deputados ligados à área de ciência e tecnologia e da oposição apresentaram destaque para retirar esse ponto da proposta, o que acabou aprovado pelo plenário do Congresso. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, investimentos em ciência e tecnologia são fundamentais para a retomada da economia.
Porque nos últimos anos nós tivemos somados os cortes em educação e ciência e tecnologia 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que foram cortados da ciência e tecnologia e da educação nos últimos anos. É um retrocesso monumental. Não há como um país sair de uma crise sem investir em produtividade, sem investir em conhecimento.
O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, questionou a perda de recursos do setor no momento em que contratos já foram assinados.
Foi feito nesse plenário um acordo em que o governo se comprometeu em recompor a dotação orçamentária da educação, da ciência e da tecnologia. E esse PLN retira recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, o FNDCT. Para depois ser recomposto, não tem lógica. Tem edital em curso para contratação. Tem que estar empenhado esse recurso até 31 de dezembro.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, garantiu a recomposição dos recursos, mas o plenário acabou tirando os cortes de ciência e tecnologia do texto.
E fica parecendo, em algumas palavras aqui, que nós ganhamos o prêmio Nobel da Ciência em governos passados. Não é verdade, o governo tem execução orçamentária consequente e eu só posso falar aqui a respeito dos compromissos que podem ser cumpridos com as universidades e com a ciência. No primeiro ano aqui da liderança de governo, fizemos essa recomposição com as universidades na sua integralidade. Quando há recurso para devolver, o governo faz isso com excelência.
Outro trecho do mesmo projeto acabou aprovado, apesar de também ter sido alvo de críticas da oposição. É o que permite a doação de bens e valores para entidades privadas, desde que essas doações representem custos para quem recebe os bens. Deputados de vários partidos apontaram que o texto permite doações, inclusive no período eleitoral, o que é proibido. O relator da proposta, que acabou aprovada, deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, negou interesse eleitoral no projeto e justificou a medida como uma maneira de dar uma destinação a bens que estão perdendo valor e representam custos ao Estado.
Essas doações importantes para o país são materiais que estão depreciando, que estão acabando, que vai fazer com que possa chegar na ponta para quem precisa.
O Congresso também aprovou o projeto que permite ao governo usar recursos de emendas parlamentares para outras destinações que não as previstas originalmente. Outro projeto aprovado abre crédito suplementar de 202 milhões de reais no orçamento para recompor despesas obrigatórias de pessoal de 17 órgãos federais. Também foi aprovado o projeto que autoriza o uso de 1,2 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, subvencionar os juros de operações do Plano Safra. Deputados e senadores também aprovaram crédito de quase 24 bilhões de reais para custear parte do acordo entre o governo federal e a Prefeitura de São Paulo sobre a posse do Campo de Marte. Esses recursos serão pagos para a Prefeitura de São Paulo como uma indenização prevista em ação judicial que começou em 1958. O ressarcimento pela posse da área vai permitir a inclusão do aeroporto em leilão de privatização. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, celebra a aprovação de crédito suplementar no valor de R$1,2 bilhão para o Plano Safra. Segundo ele, os pequenos agricultores estavam preocupados com o atraso na execução do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Paulo Folletto ressalta que dos mais de R$1 bilhão suplementados, R$532 milhões irão para o PRONAF, com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro Nacional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, informa que as participantes do Curso Nacional de Formação Política para Mulheres Dirigentes Sindicais da CONTAG estiveram reunidas de 4 a 8 de julho, em Brasília, para o segundo módulo da capacitação.
Frei Anastácio Ribeiro ressalta que o encontro também teve como base a construção da 7ª Marcha das Margaridas, que será realizada em 2023. O deputado considera fundamental fortalecer as mobilizações em torno de pautas como a situação das mulheres no campo.
Segurança Pública.
Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, cobra mudanças na legislação penal para tornar mais rigorosas as punições. O parlamentar sugere o levantamento e a votação de todos os projetos em tramitação no Congresso em resposta à violência crescente a que a sociedade está exposta.
Benes Leocádio cita o caso de João Vitor Munay, assassinado dentro da própria casa ao tentar defender a mãe de um assalto, e o anestesista preso em flagrante ao estuprar mulheres durante o trabalho de parto.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, informa que protocolou junto à Comissão de Seguridade Social e Família uma moção de aplausos para a equipe de enfermeiros que filmou o estupro praticado por um médico anestesista no Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.
Alexandre Padilha avalia que foi graças à atitude heróica dos profissionais do hospital que a polícia pôde prender em flagrante o médico, momentos depois do ato criminoso.
O assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, gerou vários comentários no plenário da Câmara.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o clima de violência que tem tomado conta do debate político no Brasil. Na opinião do deputado, a hora não é de reagir com mais violência, mas sim de apontar uma série de direitos perdidos pelos brasileiros nos últimos anos.
Vicentinho afirma que é preciso responsabilizar o governo federal pela aprovação de uma reforma da Previdência que retira direitos dos aposentados e dificulta a aposentadoria dos jovens brasileiros. Ele também culpa o Planalto pela venda do pré-sal e pela privatização de estatais.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, presta solidariedade à família de Marcelo Arruda, morto a tiros durante sua festa de aniversário no último dia 9. Ele afirma que Marcelo foi vítima do ódio e da intolerância.
Ivan Valente também critica a existência das emendas de relator classificadas por ele como orçamento secreto. Para o parlamentar, é um absurdo alguns deputados e senadores terem direito a mais recursos do que outros, capturando recursos públicos que deveriam ser melhor distribuídos.
Vitor Mendes, do MDB do Maranhão, pede que os pré-candidatos à presidência da República se unam no combate à intolerância e na defesa ao respeito às divergências políticas, para evitar que outros homicídios, como o de Marcelo Arruda, aconteçam.
Vitor Mendes informa ter apresentado o projeto de lei que institui 9 de julho como Dia Nacional de Combate à Intolerância. Segundo o parlamentar, é preciso combater o ódio que acomete o país.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que as esposas do tesoureiro do PT e do agente penal que cometeu o assassinato eram colegas de trabalho e que, nas palavras do parlamentar, é uma invenção atribuir caráter político à discussão que levou ao assassinato de Marcelo Arruda.
De acordo com Giovanni Cherini, a polícia vai apurar o que houve de fato e demonstrar que a discussão era de outra ordem e não política.
Também Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, afirma que as esposas do assassinado e do agressor do caso de Foz do Iguaçu eram amigas e, por isso, o caso não é de ordem política.
Coronel Tadeu aponta o absurdo do caso ao lembrar que ambos os envolvidos eram pessoas conhecedoras das regras de segurança para o uso de armas. Ele repudia veementemente o acontecido e solicita que não se faça uso político de uma história com desfecho tão horrível.
Já o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, ao apresentar seus sentimentos à família de Marcelo Arruda, lamenta profundamente a ocorrência do crime e afirma que ele foi resultado do estímulo à violência.
Zé Neto acusa que pessoas estão propagando fake news a respeito das razões que levaram ao assassinato de Marcelo Arruda. Para ele, atitudes como esta não vão ajudar no momento em que o país precisa de paz para continuar a caminhar de forma democrática.
Economia.
Paslandim, do União do Piauí, comemora os 50 anos da criação do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O parlamentar ressalta a importância da entidade para a modernização das microempresas e homenageia João Paulo dos Reis Veloso, ministro do Planejamento em 1972 e criador do serviço.
Paes Landim solicita a revitalização do SEBRAE na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Para o deputado, o fato de o município ser a sede do Parque Nacional da Serra da Capivara determina a importância de ter um escritório do serviço.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, avalia que a aprovação de projeto que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis foi uma medida acertada, mas realizada em um momento inadequado e de forma apressada.
Rubens Pereira Júnior também avalia que a medida irá reduzir a arrecadação nos estados, prejudicando os serviços ofertados à população. O deputado, entretanto, admite que na prática o projeto pode resultar em redução no preço da gasolina, desde que o tema seja regulamentado por leis estaduais.
Célio Moura, do PT do Tocantins, faz críticas ao projeto enviado pelo governo federal, que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público.
Segundo Célio Moura, não basta alterar a cobrança de ICMS nos estados e municípios. É preciso, primeiro, modificar a atual política de preços da Petrobras, baseada no valor do dólar americano.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, comemora a liberação de recursos de 3 emendas parlamentares de sua autoria. A primeira tem valor de R$ 938 mil, destinados à pavimentação e recapeamento de estradas e ruas do município maranhense de São José de Ribamar.
Hildo Rocha informa ter destinado ainda mais de R$ 1.300.000 reais para a construção de uma unidade de vigilância e compra de equipamentos pela Universidade Estadual do Maranhão para monitorar a bacia do rio Itapicuru, responsável pelo abastecimento de boa parte das cidades maranhenses.
Léo de Brito, do PT, reclama das péssimas condições da BR-364, entre as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. O deputado acusa o ministro dos Transportes de ter mentido à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao ter afirmado que a reconstrução da estrada estava praticamente pronta.
Segundo Léo de Brito, a via foi abandonada pelo DENIT e pelo Ministério dos Transportes nos últimos 4 anos. O deputado informa que dos 285 milhões de reais previstos em contrato, apenas 30 milhões foram liberados este ano, o que provocou a paralisação das obras.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @CâmaraDosDeputados em cd.leg.br/TikTok. Votação.
O plenário votou a proposta que institui estado de emergência, possibilitando a liberação de recursos para vários benefícios sociais. A matéria é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece estado de emergência até o fim do ano e prevê R$ 41 bilhões de reais em diversos benefícios, inclusive o aumento de R$ 400 para R$ 600 para o Auxílio Brasil. A previsão de concessão de benefícios durante estado de emergência na Constituição contorna a vedação contida na legislação eleitoral, o que foi motivo de críticas durante a votação. Além do aumento do Auxílio Brasil, a proposta cria um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, dobra o valor do Auxílio Gás e concede benefício ainda a ser definido para taxistas. A PEC ainda concede 2,5 bilhões de reais para os estados compensarem gratuidade dos idosos no transporte urbano e outros 3,8 bilhões em créditos tributários para reduzir o preço do álcool combustível. Também repassa 500 milhões de reais ao programa Alimenta Brasil. A PEC foi aprovada em 2 turnos depois de 3 dias de votações, em meio a críticas e obstrução da oposição e até interrupção da sessão causada pela queda do sistema de votações remota. O sistema caiu enquanto os deputados votavam destaque da oposição que pretendia retirar o estado de emergência da proposta, o que poderia comprometer a intenção da bancada governista de conceder os benefícios imediatamente. O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, chegou a apontar fraude na votação e o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu a sessão e pediu investigação rigorosa sobre o caso. Para a sessão seguinte, a mesa diretora autorizou a votação remota dos deputados, o que só era permitido até então para os deputados que fossem presencialmente ao plenário registrar presença. Para deputados da oposição, a mudança facilitou a aprovação da PEC, que precisava de no mínimo 308 votos para ser aprovada. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
É nítido que a base do governo ontem não tinha os votos para manter a aprovação da PEC, muito menos evitar os destaques que derrotariam o governo. Nós tentamos retirar o estado de emergência nacional do texto e iríamos conseguir. Por isso houve a suspensão antirregimental da sessão e por isso hoje passa ao voto virtual e os deputados não estão aqui, senhor presidente. Mas nós não podemos aceitar esse cheque em branco, porque nós não sabemos o que o estado de emergência pode causar a esse país.
Nota oficial da Direção-Geral da Câmara informou que uma investigação preliminar apontou o rompimento de um cabo de fibra ótica como causador da queda do sistema de votação durante a apreciação da PEC. A apuração ficará a cargo da Polícia Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, justificou a suspensão da sessão anterior e a alteração que permitiu a votação remota como uma maneira de garantir o direito dos deputados que estavam em missão oficial fora da casa votarem.
Eu espero que com a Polícia Federal nas dependências da casa, com todas essas garantias, a gente não tenha outras novidades. Não houve outro interesse da presidência a não ser preservar o funcionamento do Poder Legislativo, porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, deputados que estão em missão oficial, que estavam votando, não tivessem a oportunidade de exercer o seu voto.
Além de tentar retirar a previsão de estado de emergência do texto da PEC, a oposição apresentou destaques que pretendiam tornar perenes os benefícios e não com validade apenas até dezembro. Mas o plenário rejeitou as mudanças e manteve o mesmo texto já aprovado no Senado, seguindo o parecer do relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.
O estado de emergência, ele é restrito aos temas que estão na PEC. Ele nos permitirão fazer com que, a exemplo de vários outros países que, não obstante terem eleições, estarem no processo de discussão, seja majoritária, seja eleição parlamentar, colocaram à disposição da população auxílios, desonerações tributárias.
A PEC foi defendida em plenário como uma maneira de dar um alívio para os mais pobres em período de crise econômica, como disse o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Nós estamos aqui ainda pensando ou obstruindo esta votação. Temos no Brasil inteiro 18 milhões e 500 mil famílias aguardando a nossa decisão, o nosso trabalho de aprovar essa PEC que vai levar mais recursos para essas pessoas que estão necessitando do apoio do governo federal nesse momento de crise que nós estamos vivenciando. Crise do pós-pandemia.
Mas a concessão de benefícios em ano eleitoral, sem respeitar o teto de gastos, foi criticada por muitos deputados, e não apenas da oposição. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta abre um precedente perigoso.
Nós estamos mudando uma cultura casuisticamente. Isso terá consequências gravíssimas. Nós quebramos a regra do jogo eleitoral. Nós decretamos um estado de emergência que só o Brasil no planeta, fora a Ucrânia e a Rússia, estão declarando. Tudo isso para justificar quebra de regra fiscal, uma quebra da regra eleitoral. Isso é gravíssimo e o país vai sofrer consequências.
A PEC que estabelece estado de emergência e concede 41 bilhões de reais em benefícios até o fim do ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados também aprovaram em primeiro turno a proposta que inclui o piso salarial dos profissionais da enfermagem na Constituição.
O projeto de lei que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta.
Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.